Bem, senador, eu não sei de cabeça, porque em relação a crédito rural, há uma série de normatizações, inclusive isentando de determinados tributos, em determinados momentos voltou, tanto IOF quanto ISS. Eu não saberia responder de imediato se hoje as operações de crédito são tributadas pelo ISS. Mas aí não é uma discussão se é prestação de serviço ou não. É o tipo de benefício que possa ser dado em relação à operação, até para estimular. Se por um lado o governo tenta reduzir a taxa de juros, seria meio ilógico você aumentar ela na outra ponta. Mas eu não teria esta informação se hoje, efetivamente, pela legislação atual, ela é recolhida. Se é devido o ISS para uma operação de crédito rural. Só que o que eu estou falando independe da operação ser equalizada ou ser uma operação normal praticada pelo banco. A legislação vai ser idêntica em relação à tributação, independente se ela é com recurso próprio do banco ou não. Eu só gostaria de reforçar que nós estamos falando de 2015, em 2015 foi pago todo o valor devido, e não é uma imposição. O que eu diria, inclusive, que este é um debate, se for para discutir imposição em relação aos bancos, né, eu participei entre 2003 e 2011 de várias negociações com o Banco do Brasil, em especial, mas também com outros bancos públicos, na definição das taxas de equalização, ou nos custos de equalização. E insisto, eles eram, no passado, 8,48% ao ano, que o governo pagava ao banco, mais 17 reais, chegou a 24, mas não vou nem contar, R$ 17,30 por mês por operação. Uma operação de R$ 1.000 na época dava 17% ao ano, mais até um pouco do que isso. Então, somando, você ia para 20 e poucos por cento. E foi uma luta ao longo do tempo. Quanto mais o banco ganhou de eficiência no processo operacional, mais o governo, e aí é o lado do governo, de tentar reduzir o custo, nós conseguimos reduzir de 20 e tantos por cento para algo em torno de 5% o custo da operação. Pelo Banco do Brasil, que continuaria ganhando os 20% de spread para fazer uma operação. Só que isso seria um ônus violento para a União. Então, há uma disputa constante, mas uma vez que você acorda uma taxa e você solta a portaria, insisto, é uma opção do agente financeiro operar ou não. Ele vai fazer a conta. Com esta remuneração, eu pago ou não pago meus custos? Consigo pagar os tributos? Consigo pagar os meus custos e a inadimplência? E ele vai operar se para ele for conveniente. Agora, o governo tende e tenta, na medida do possível, sempre reduzir os seus custos, e eu acho que essa é a função de qualquer servidor público.
Bem, senhor presidente, vou utilizar os meus 2 minutos, se Vossa Excelência permitir.
Dário Berger.
Bem, doutor Gilson, um dos principais argumentos também apresentado aqui pela defesa no que tange ao Plano Safra é que as normas que regem a equalização das taxas de juros, embora estabeleçam que as equalizações devem ser apuradas semestralmente, não fixam um prazo certo para que a União efetue o correspondente pagamento ao Banco do Brasil. Bem, isso está claro, pelo que eu posso... O senhor entende que a ausência de prazo certo estabelecido em normativos autoriza a União a postergar por longos meses o pagamento das dívidas apuradas em razão das equalizações? Essa é uma pergunta. E a outra? O não cumprimento da dívida, o não pagamento da dívida, melhor dizendo, no momento da apresentação dos cálculos pelo Banco do Brasil, não constitui uma forma de a União se financiar às custas do banco controlado? Essas são as outras duas perguntas que eu faço à testemunha.
Bem, senador, a pergunta pode ser respondida de duas formas. Como o senhor mesmo falou, há diferentes interpretações. Eu responderia o seguinte: do ponto de vista legal, a portaria não estabelecendo um prazo final, sim, ela permitiria que você pagasse ao longo do tempo, independente do prazo. Tá? Se o senhor me perguntar, você acha que o ideal seria que ela estabelecesse um prazo que não ultrapassasse o ano? Eu diria sim. Acho que o ideal seria que ela estabelecesse um prazo máximo. Eu não fecharia em um mês, 2 meses, 3 meses, porque o fluxo de recursos no âmbito da União é variável, você tem que ter uma mobilidade em termos de ao longo do ano para você operar, senão você fica de tal forma engessado e você não consegue operar, e até porque esses valores são incertos, insisto, por causa de uma renegociação de dívida que acabou com uma fonte que não custava nada, passou a custar mais caro, aumentou a taxa Selic, aumenta o custo de equalização. Então, você tem uma série de variáveis. Então, e insisto, do ponto de vista da minha avaliação sobre o aspecto do que está no normativo, sim, ele poderia pagar. O ideal seria, eu acho que essa seria a sugestão fundamental que o TCU deveria ter ser colocado, exatamente dando um prazo máximo, mas não era o que estava estabelecido. E insisto, a partir da posição do TCU, em 2015 foi liquidado todas as operações cuja cobrança foi efetuada em 2015. Eu não estou computando o que foi efetuada a cobrança em 2016, como manda a normatização.
Senador Dario Berger,
bem,
um minuto.
Só mais um minuto. Como o Vossa Senhoria respondeu, e respondeu de duas formas, né? Na verdade, a forma que aconteceu é que o governo não pagou. Então, e o fato de ele não pagar na época própria, na data estabelecida, na sua opinião, não constitui uma falta grave dentro desse contexto?
Não existe a falta grave porque não existe o tempo. Se o tempo existisse e tivesse limitado, eu concordaria com o senhor. Mas como não há não havia essa limitação efetiva, né, você não pode definir como uma falta grave. Se existisse, sim, um tempo máximo e esse prazo fosse desrespeitado, sim, seria uma falta grave.
Sim, mas o modus operandi seria sempre, quando apresentasse a fatura, o governo ia lá e pagava. Nesse caso, governo não pagou.
A importância é discutir durante o ano fiscal. O recurso da União vai recebendo ao longo do ano e há momentos que ele recebe mais recursos, seja em relação ao imposto de renda, seja em relação a tributos, seja em relação a algum ganho de capital. Então, há uma variação ao longo do ano. Essa flexibilidade ao longo do ano é fundamental, senão você não consegue gerir o caixa de uma instituição como é a União Federal. Insisto, uma vez estabelecido um limite, que eu acho que tem que ser um limite suportável para que haja possibilidade de você gerenciar o seu caixa financeiro, né, é fundamental, mas não era o que estabelecia a portaria até hoje.
Na condição de inscrito, passo a palavra ao senador Ataídes Oliveira. 3 minutos, senador.
Obrigado, senhor presidente. Presidente, esse crime que a presidente Dilma cometeu, tomando dinheiro emprestado de estatal, isso é fato e, quanto aos fatos, não há argumentos. Eu estou preocupado que nós temos 40 testemunhas ainda pela frente e vamos continuar tratando deste assunto. Eu não sei como é que o povo brasileiro vai nos ver falando, repetindo. A lei é muito clara, a lei de crime de responsabilidade fiscal, aqui tão falada, a 1079, a lei de responsabilidade fiscal, a 101 de 2000, no seu artigo 36, falado por todo mundo, que é vedado operação de crédito, não é? Com estatal. Não dá para a gente ficar repetindo essa coisa aqui ao mesmo tempo. Eu repito, senhor presidente, que eu lamento que a presidente Dilma esteja deixando o Palácio por os dois crimes, emissão indevida de créditos suplementares, como também tomar dinheiro emprestado. Eu queria que ela estivesse sendo condenada, repito, por ter escondido esse passivo na contabilidade, por ter comprado a refinaria de Pasadena, por ter nomeado Lula para não ser preso, ter nomeado o ministro Navarro para liberar Marcelo Odebrecht. Era isso que eu queria. Mas aqui não tem outra forma a não ser esse o nosso procedimento. Eu não tenho, na verdade, pergunta a fazer ao senhor Gilson. Inclusive, eu quero manter sempre o respeito que me é peculiar aos nossos testemunhas. Mas, senhor Gilson, o senhor disse que não é empréstimo, e sim uma prestação de serviço. Eu lhe pergunto, se Vossa Senhoria fosse presidente do Banco do Brasil, o senhor prestaria esse serviço de colocar 19,6 bilhões na conta de uma empresa privada, pegar 13,5 bilhões do Plano Safra e colocar na mão de um agricultor privado? O senhor seria capaz, como presidente da República, ou melhor, como presidente do Banco do Brasil? Esta é a pergunta. O senhor faria esta prestação de serviço para pagar um ano depois? Emprestar 40 e tantos bilhões para mim, por exemplo, como serviço prestado e não empréstimo? Me responde só essa pergunta, testemunha, senhor Gilson.
Pela ordem, presidente, essa pergunta ela não se dirige à situação funcional do depoente e parte de uma conjectura se ele ocupasse um outro cargo, o que ele faria?
Senhor presidente, primeiro o seguinte, a participação do advogado de defesa, eu percebo que a todo momento o advogado de defesa se pronuncia, como também os petistas, faltando inclusive com respeito, eu estou com a palavra, senhor presidente.
Eu tenho o direito de pedir pela ordem e faço impugnação.
Não, eu questiono isso aí.
Minutos para cada
mas
o problema.
Os advogados de acusação
não
nunca
falar
se manifestam.
Assim. Eu sou
quero responder. A palavra está com o senador Ataídes Oliveira.
Eu gostaria de ouvir a resposta do senhor Gilson. O senhor prestaria serviço de 40 e tantos bilhões para mim, senhor Gilson? Só isso.
Passo a palavra à testemunha, senhor Gilson Bittencourt, 3 minutos.
Eu não sou presidente do banco e acho que...
Se fosse!
Não. Ô, presidente, não pode. Protesto. Peço que a testemunha não responda. Se recuse a responder. Ele não é obrigado a responder esse tipo de pergunta.
Que bom, obrigado.
Passo a palavra ao senhor Gilson Bittencourt, testemunha, na condição testemunha, 3 minutos. E peço ao senhor Ataídes Oliveira que aguarde os seus 2 minutos de réplica.
Não, eu não vou responder nem sim, nem não, senador, porque eu acho que cada instituição tem suas regras, ela tem um conjunto de governança, inclusive com respeito à legislação em relação à tomada de decisões, sobre rentabilidade, se tal operação, o Banco do Brasil, inclusive, tem uma variação muito forte sobre a rentabilidade de cada uma das suas operações, e as decisões são tomadas pelo banco na medida que esse conjunto de operações trazem retorno para o banco. Inclusive, os seus gestores são até penalizados em termos até de participação nos grupos, caso a sua ação resulte em prejuízo ou não traga o retorno esperado. Então, esta é uma decisão que cada instituição faz a partir da observância desse conjunto de regras, e o Banco do Brasil, na sua atuação, não o fez, provavelmente porque fez a avaliação do conjunto da situação e viu para ele que esta era mais interessante para ele, do ponto de vista de lucratividade, continuar e fazer estas operações. Então, eu não vou opinar sobre o meu caso especificamente, mas eu conheço o banco e acho que o banco tem regras, inclusive, muito fortes de governança para viabilizar esta avaliação.
2 minutos, senador Ataídes.
Senhor presidente, o PT achou que era dono do Brasil. PT achou que era dono do Banco do Brasil. Achou. Eu pergunto a vossa senhoria o que é contrato de mútuo. E quero dizer aqui, senhor presidente, que o PT quebrou o país. Em 2003, o Brasil devia 852 bilhões, hoje o Brasil deve 4 trilhões e 100 bilhões de reais. O governo Lula e Dilma gastou 3 trilhões e 300 bilhões de reais e gastou erradamente. Hoje nós temos mais de 25 milhões de pessoas desempregadas neste país. Os nossos empresários estão desanimados, não investem mais. É desemprego no quatro cantos deste país. A corrupção tomou conta. Lamentavelmente, eu volto a repetir, a presidente Dilma vai deixar o poder por esses dois pequenos crimes. Mas esses dois pequenos crimes é o estupro, é a violência às nossas maiores duas leis, a Constituição Federal e a Lei Orçamentária. Senhor Gilson, eu gostaria que o senhor falasse sobre o contrato de mútuo, e quer lhe dizer que o senhor não vai ter mais emprego do PT pela frente, não. O senhor pode procurar outra coisa para fazer. Me responde sobre o contrato de mútuo, por favor.
Que desrespeito é esse, presidente?
Com a palavra o senhor Gilson Bittencourt, na condição de testemunha, 2 minutos.
Não, só, senador...
Eu quero dizer a Vossa Excelência, a Vossa Senhoria, que na condição de testemunha, que fique restrito exclusivamente aos assuntos, aos dois assuntos que constam da denúncia número 1/2016.
Não vai responder? Senhor presidente, eu só quero finalizar dizendo o seguinte: o nosso testemunha foi funcionário da senadora.
Um minuto para a Vossa Excelência, senador Ataídes.
Obrigado, senhor presidente. A princípio, senhor presidente, peço desculpa porque a gente fica um tanto quanto indignado aqui. Mas o depoente, o nosso testemunha, melhor dizendo, foi funcionário da senadora Gleice, aqui presente, ex-ministra da Casa Civil. Evidentemente que ele, olhando para a patroa, ele não poderia ter outro comportamento. Muito obrigado,
presidente,
senhor presidente.
Presidente, agora já passou
pela hora,
dos limites. Presidente, passou dos limites agora, presidente.
Eu quero dizer a Vossa Excelência, meu estimado amigo senador Ataídes, que o fato de ter sido assessor da senadora Gleice quando era ministra da Casa Civil, não traz nenhum desmérito para isso. Até eu diria que para chegar lá tem que ter méritos e capacidade, como todos os funcionários públicos dedicados ao serviço público. Eu passo agora a palavra...
Pela ordem, senhor presidente, pela defesa, pela ordem. Antes de... Se me permite, Vossa Excelência, eu queria fazer um veemente protesto, porque a testemunha era indicada pela defesa. Veio compromissada nas formas da lei a prestar um depoimento fático. Todos os depoentes têm que ser tratados com absoluta dignidade por parte de quem faz as arguições. Os depoentes não podem ser, as testemunhas não podem ser atingidas na sua imagem pública. É um direito constitucional que é outorgado a qualquer cidadão, mormente quando alguém vem prestar um serviço de esclarecimento. Então, portanto, em nome da defesa, para que situações dessa natureza não voltem a se repetir com todas as vênias, peço que Vossa Excelência diligencie e haja na defesa, na preservação da imagem das testemunhas.
Senhor presidente,
isso que Vossa Senhoria pediu, essa presidência já fez. Já fez.
Senhor presidente,
um minuto para Vossa Excelência, senador Ataídes.
Eu peço pelo artigo 14, presidente.
Um minuto para Vossa Excelência e em seguida darei 2 minutos à senadora Gleice Hoffmann pelo artigo 14.
Senhor presidente, os meus princípios ético e moral. E está aí para todo mundo ver a minha história de vida, não me permite que realmente eu faça, que eu falta com respeito com a nossa testemunha. Isso é fato. Concordo plenamente com o advogado de defesa. Entretanto, senhor presidente, assistir aqui, caladamente, a afirmação do testemunha de que os 40 e tantos bilhões de reais emprestado indevidamente a presidente Dilma, ao governo federal, presidente Dilma, é uma prestação de serviço, é uma afronta, é um desaforo. E aí, então, eu não consegui me conter a fazer a pergunta para o testemunha se ele emprestaria esse dinheiro como prestação de serviço. Se eu exagerei, senhor presidente, eu peço desculpas, mas estou consciente de que fui dentro dos meus limites.
Muito obrigado. É importante destacar que nós estamos aqui nessa comissão, são posições antagônicas, né? A acusação tem o direito de convocar suas testemunhas de acordo com o que ele entende, que tem a linha de pensamento, a defesa tem o mesmo direito, e Vossa Excelência é um homem extremamente correto, educado e honrado, e muitas vezes a emoção ultrapassa um pouco nesse momento de um antagonismo tão grande. Eu acho que essa questão está absolutamente sanada, né? Passo agora a palavra por 2 minutos à senadora Gleice Hoffmann em função do artigo 14 do nosso regimento interno.
Obrigada, senhor presidente. Eu não quero polemizar aqui nem delongar com esse assunto, mas apenas para que se faça justiça. Dr. Gilson trabalha no serviço público já há muitos anos e, como ele colocou aqui, inclusive serviu a governos do PSDB. A Casa Civil requisita servidores de várias áreas do governo e requisitamos servidores que têm especialidades em políticas públicas, até para que nós possamos estruturar essas políticas. E Dr. Gilson trabalhou, sim, na Casa Civil, com foco muito grande no desenvolvimento da área agrícola e foi quem ajudou a estruturar planos agrícolas para o governo da presidenta Dilma, junto com outros técnicos, e trabalhou na condição de técnico. Então, eu quero deixar claro isso, reconhecer a competência, a importância que foi esse trabalho dele lá e em outras áreas do governo. Eu lamento, sinceramente, que esse tipo de argumento e ataque seja utilizado para colocar posicionamento político aqui. Espero, sinceramente, presidente, que a gente possa manter um nível de respeito. Nós divergimos, nós argumentamos, temos cada um de nós as nossas visões sobre o processo, falamos quando achamos que temos que falar, mas temos que respeitar o nosso interlocutor. Seja ele testemunha que vem aqui, seja um depoente em outras condições, ou seja os senadores, entre nós mesmos. Acho que isso é fundamental para que a gente possa concluir esses trabalhos e para que a gente possa manter o respeito depois nessa casa.
Eu quero só concluir, antes de passar ao próximo inscrito, que eu conheço o senador Ataíde de muito tempo, é um homem extremamente honrado, correto e educado, como Vossa Excelência, senadora Gleisi, que eu também conheço. E, da mesma forma, repito, se a testemunha ocupou essas funções tão importantes no governo de Fernando Henrique Cardoso, no governo de Vossa Excelência, é porque ele tem competência profissional para isso. Portanto, vamos deixar, esquecer o que aconteceu, foram questões que envolvem exclusivamente o momento, a emoção e repito, as posições que são antagônicas. Passa agora a palavra, na condição de inscrito, ao senador José Pimentel.
E depois, 3 minutos, senhor presidente, senador. Só para saber a lista de oradores, temos poucos aqui, é senador Pimentel, depois...
Senador Pimentel, senador Lindbergh, Vossa Excelência...
Né? Que bom! Finalmente!